com você aqui no Conversando com o Especialista, e o nosso tema de hoje é saúde ocular. Nós estamos antecipando aqui no programa, já nesse início de semana, o Dia Mundial, o Dia de Alerta à Saúde Ocular, com uma campanha também mundial, gente, da Organização Mundial de Saúde, Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira, busca gerar essa consciência social sobre a importância da prevenção e tratamentos que podem ser aplicados para evitar a perda parcial ou total da visão. E por isso nós convidamos um especialista aqui nesse assunto, ele que é cirurgião ocular, também especialista em glaucoma, Dr. Sandro Gramacho, mais uma vez está com a gente. E é um prazer sempre recebê-lo aqui, ouvir as suas orientações, as suas dicas, que vão contribuir para que a saúde, para que a população possa ter mais saúde, sobretudo de forma preventiva. Seja bem-vindo, doutor Sandro, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Celso Saúde.
Então, é importante ter esse dia. O dia 10 é um dia realmente de alerta. A gente tem várias datas ao longo do ano. Teve o dia do glaucoma, por exemplo, você esteve aqui falando sobre isso. A gente tem outros momentos. Mas esse dia 10 de julho também marca o calendário como dia para falar sobre saúde ocular. Isso tem uma importância muito grande, né? Porque as pessoas talvez acabem negligenciando dessa consulta regular ao oftalmologista e doenças, problemas que poderiam ser até evitados, né? Eles acabam se agravando e com uma perda de uma função tão importante como a visão. Não é isso mesmo, doutor Sandro?
Isso, Patrícia. Eu acho que essas datas elas são importantes para ressaltar a importância, né, do diagnóstico precoce, identificação de determinadas patologias oculares. A grande maioria dessas patologias, elas são passíveis de solução quando são identificadas na sua fase inicial, né? Então, a gente pode abordar entre as principais causas de doenças oculares no Brasil, digamos assim. Nós temos a catarata, nós teríamos o glaucoma, as inflamações da nossa conjuntiva, né? Popularmente conhecida, a gente chama de conjuntivites. Nós temos as alterações da retina causadas pelo diabetes, que é a retinopatia diabética. Nós temos as degenerações da mácula, né, que são as DMRIs. Temos os erros refracionais também, né, que a gente corrige com o uso dos óculos, o ceratocone e os estrabismos. Né? De uma maneira bem básica, de uma maneira geral, essas seriam as patologias que mais acometem a nossa população.
Bom, e coincidência grande, né, doutor Sandro? Vamos falar de forma mais aprofundada sobre cada uma delas. Esse é o objetivo dessa entrevista de hoje, é alertar você, ouvinte aqui do programa Excelso Saúde, sobre quais são as patologias mais comuns e como a gente pode reconhecer, né, identificar essa patologia através dos sintomas, através dos sinais de alerta, ficando também aí ciente dos grupos de risco para essas patologias. E uma vez identificada, como tratar, quais são os tratamentos disponíveis. E o mais importante de tudo, a questão da prevenção. Porque de acordo com a Organização Mundial de Saúde, no mundo são mais de 285 milhões de pessoas com incapacidade visual, dos quais 39 milhões são cegas. 80% desses casos, não sei se esse é um dado mais seguro, o doutor Sandro pode trazer aí também de forma mais atualizada para a gente, poderiam ter sido evitados ou curados se o acesso à saúde ocular fosse para todos. Então, como é que a gente pode entender, doutor Sandro, nesse momento que nós estamos vivenciando, né, com tantos avanços na tecnologia, nas áreas da saúde, e como que a gente pode ter tantas pessoas perdendo a visão, inclusive pessoas em idades produtivas, jovens, perdendo a visão, por algo que poderia ter sido evitado? O que está faltando? Mais serviços, mais orientação, mais informação, mais acesso a esses serviços? Qual seria a sua opinião sobre isso, antes da gente partir para falar sobre cada doença?
Isso. Na verdade, Patrícia, é um conjunto de fatores, né? É a falta de informações, né? O acesso ao conhecimento sobre a existência dessas patologias oculares, e também o acesso da população ao nosso sistema de saúde. Muitas vezes, em decorrência do retardo, do atraso do acesso dessas pessoas ao SUS, ao médico, ele acaba chegando em um estágio que a doença já está bastante avançada. E, às vezes, não há muito que nós possamos fazer. Então, quanto mais cedo o paciente tiver a identificação dessas patologias, mais rápido elas podem ser resolvidas e evita uma cegueira irreversível. Entre as
Então,
principais
vamos falar
doenças
sobre essas
comuns.
doenças, né, que são mais comuns, para que o nosso ouvinte fique atento, saiba como identificar. O glaucoma, que é inclusive a sua especialidade, aparece aí no topo da lista das doenças que mais levam à perda total ou parcial da visão, doutor Sandro?
Isso. O glaucoma, ela representa a principal causa de cegueira irreversível, né? Então, daí a sua importância de ter um diagnóstico precoce. Uma vez instalada a doença, ela não tem mais como ser evitada. Porém, podemos controlar e estabilizar, né? Então, o glaucoma é uma doença degenerativa, silenciosa, que leva a uma perda progressiva da nossa visão. E por ser uma doença silenciosa que costuma não apresentar sintomas, é de grande importância daquelas pessoas que tenham casos na família de glaucoma, casos de cegueira, pacientes portadores de miopia alta, diabéticos, né, pacientes afrodescendentes e acima da faixa etária dos 40 anos de idade, procure regularmente ir ao médico oftalmologista, pelo menos uma vez ao ano, que é uma forma de identificação precoce dessa doença. Uma vez identificando o glaucoma, ele é possível de controle, de tratamento, seja através de tratamento a laser, seja através de colírios hipotensores, né, de uso contínuo, ou até naqueles casos mais avançados, a cirurgia. É uma patologia que nós temos evoluído muito, tanto no diagnóstico como também no tratamento. Mas daí a suma importância que o paciente que tem esses fatores de risco procure regularmente ir ao oftalmologista para identificar, né, se tem algum sinal que sugira a presença da doença.
Lembrando também, claro que não vamos aprofundar aqui, já tivemos a oportunidade também no futuro, quem sabe, voltar a esse assunto, mas existe também o glaucoma infantil, né, doutor Sandro? O glaucoma é também é congênito, enfim, né?
Isso.
Essa doença ela pode aparecer em qualquer fase da vida. Tem algumas pessoas que acham que glaucoma é doença da terceira idade, da pessoa mais madura, não. Pode aparecer também na infância, em alguns casos bastante agressivo, significativo, é preciso estar realmente de olho. E esse é o alerta que a gente faz aqui no programa de hoje, para que vocês fiquem ouvindo, atentos àquilo que as crianças trazem, os adolescentes trazem em relação à visão, fazendo exame regular, acompanhando também a questão da pressão ocular, porque glaucoma realmente é um problema de saúde mundial e é preciso estar atento. Agora, também no glaucoma, tem a questão das doenças, da degeneração da retina. Aparece também aí como causas, como as doenças mais comuns. Vamos falar então sobre elas, por favor, sobre quais são os sintomas, como aparece, quem são os grupos de risco e se dá para prevenir.
Isso, Patrícia. Entre uma das principais causas de perda visual nas pessoas idosas acima de 50, 60 anos, né, se manifesta a degeneração da mácula. A mácula é uma estrutura da nossa retina responsável pela nossa visão central, a principal visão que a gente tem, responsável por facilitar as atividades, né, visuais para perto, digamos assim. Então, existem pacientes que podem, com o envelhecimento, apresentar comprometimento de fotorreceptores da mácula, que são células responsáveis pela captação dos estímulos luminosos e transformar eles, né, em imagem, encaminhando para o nosso cérebro, onde vai ser interpretada essas imagens. Então, um comprometimento desses fotorreceptores podem causar uma diminuição da visão central. Então, as pessoas que têm fatores de riscos, né, pessoas mais idosas, que vêm apresentando uma diminuição da percepção da sua imagem central, uma distorção da imagem central, é de suma importância que esses pacientes procurem o oftalmologista para fazer uma avaliação melhor. Porque quanto mais precoce a presença, né, da identificação dessas alterações, melhor para o controle da doença. Lembrando que ela é uma doença que ela pode se manifestar de duas maneiras, na forma seca e na forma úmida. Graças a Deus, a forma seca, que é a mais prevalente, acima de 90%, ela é um pouco mais suave, mais sutil, menos agressiva no comprometimento da visão central. Porém, 10% da população pode apresentar a forma exudativa ou úmida, que é uma forma mais agressiva. Mas hoje já dispomos de tratamento para as degenerações maculares, que são as aplicações dos anti-VEGF, né, que são injeções que são aplicadas diretamente na retina, que retardam a evolução dessa doença. E é de grande importância que temos cuidados com relação aos fatores de riscos para degeneração de mácula. Né? Então, o tabagismo deve ser evitado, né? A exposição à radiação solar e aquelas pessoas que têm obesidade, um sobrepeso, têm uma ingesta alimentar muito rica em gordura, também é um fator de risco importante. Né? Aquelas pessoas que têm uma faixa etária acima de 50, 60 anos, elas têm que procurar regularmente o médico oftalmologista para identificar um dos sinais da degeneração de mácula.
Você falou sobre essa perda, né, específica e central. Isso a pessoa percebe como? Ela vai ler alguma coisa? Ela sente alguma coisa na visão? Como é que ela percebe que essa perda está acontecendo? Se tem algum sinal de alerta, além disso que você já comentou aqui com a gente? Mas o que é mais forte em relação a essa patologia? O que é mais perceptível?
Então, Patrícia, ela começa a apresentar dificuldade nas atividades, né, digamos assim, que requerem um certa nitidez, um certo detalhe. Elas começam a ver linhas tortas, elas começam a ver metamorfopsia. As imagens elas começam a ficar distorcidas, né, ficam como se fossem linhas curvas tortas. Então, diante dessa queixa, o paciente, ao procurar o médico oftalmologista, nós fazemos um teste com uma tabelinha, né, na qual vai ser identificado se esse paciente está apresentando distorção das suas imagens ou não. E diante dessa distorção de imagem, né, a gente vai poder fazer alguns exames mais específicos para poder identificar a presença dessa degeneração de mácula. Em muitos casos, quando o paciente tem fatores de risco para essa doença, nós entregamos essa tabela no consultório, orientamos a ele a fazer o teste diário em casa.
Importante, né? Então, o paciente relatar exatamente, ele perceber, ele observar o que está acontecendo com ele, para no momento dessa consulta, daquele contato clínico, né, na anamnese, como a gente fala, dessa entrevista, desse contato entre o paciente e o profissional, ele relatar o que está acontecendo para que o diagnóstico seja preciso, faça os exames assim precisos e o profissional, claro, assim como o doutor Sandro e tantos outros profissionais competentes, né, podem chegar a um diagnóstico fechado e ajudar esse paciente, em alguns casos, reverter essa situação. Agora eu quero voltar antes, né? A gente falou até do glaucoma como uma doença incapacitante, a maior número de perda total da visão, mas tem a catarata, que não sei se talvez em termos de número, doutor Sandro, também é muito mais prevalente, né? A catarata comete muitas pessoas, vamos falar um pouco sobre ela.
Isso. Nós temos ao nascer uma lente no nosso olho chamado cristalino. E com uma idade, essa lente responsável por nos proporcionar a visão, ela começa a apresentar uma opacidade, que pode ser parcial ou total. Isso é natural. Todos nós vamos apresentar, em alguma fase da nossa vida, com envelhecimento, a presença de uma opacidade desse cristalino. E à medida que essa opacidade ela vai comprometendo a nossa qualidade e a quantidade visual, pode ser necessário uma intervenção cirúrgica. Então, a catarata ela representa uma das principais causas de cegueira, porém, reversível, né? Na maioria dos casos, quando diagnosticado, é possível de correção cirúrgica. Ela representa em torno de 10% da população abaixo dos 65 anos de idade e está presente em mais de 60% das pessoas acima dos 85 anos de idade. Ela pode ter um componente congênito também, ela pode ser relacionada com o metabolismo, né? Com algumas doenças metabólicas, pode acelerar a catarata, e a própria hereditariedade também. Então, o paciente que apresenta uma catarata, ele vai ter uma diminuição da percepção de brilho, de cores, ele vai começar a perceber halos coloridos em torno de uma luz, né? Ele começa a perceber que no final do dia, a visão dele fica um pouco mais opacificada, um pouco mais opaca, sem brilho, como se fosse algo nublado. E diante desses sinais e sintomas, é importante que o paciente procure o médico para tentar identificar que diante da presença dessa catarata, é passível de correção cirúrgica. Então, lembrando que a exposição solar é um fator de risco muito importante para acelerar a presença de catarata, até numa faixa etária mais jovem. Né? O uso de corticoide também é um fator que acelera a presença da catarata na gente e a doença metabólica como o diabetes também. A catarata ela tem evoluído muito o tratamento cirúrgico. Hoje já é possível fazer intervenção cirúrgica da catarata, né, de uma forma muito precoce, sem levar sutura, pontos, né, uma recuperação visual quase que imediata, em 24 horas, com incisões muito pequenas, em torno de 1,2 milímetros, né? E é possível fazer uma correção do grau do paciente durante a cirurgia de catarata, para que ele possa até deixar de usar óculos, tanto para longe como para perto.
Bom, tá aí a explicação, gente, catarata. Para você que ligou o rádio agora, para você que começou agora a ouvir essa entrevista, eu estou conversando com o Dr. Sandro Gramacho, ele é médico oftalmologista, Sandro Gramacho. Nós estamos falando hoje sobre patologias mais comuns, né, que podem afetar a visão de forma irreversível, muitas vezes com cegueira total ou parcial. Estamos antecipando aqui a celebração do dia 10 de julho, que é o Dia Mundial de Alerta à Saúde Ocular. Uma outra questão também de saúde muito comum, erros fracionais. O que seria refracionais? O que seria isso, doutor Sandro, por favor?
Isso. Os erros refracionais nada mais é do que as alterações óticas, né, que causam distorção da imagem. Então, é a famosa miopia, hipermetropia, o astigmatismo e a vista cansada para perto ou presbiopia. Os erros refracionais, eles são passíveis de correção com o uso de óculos ou lentes de contato. Então, normalmente, a imagem ela tem que se sobrepor à nossa camada da retina. Nos pacientes míopes, essa imagem ela vai se apresentar, ela vai se projetar antes da retina. Por isso que nós temos a dificuldade de enxergar para longe. Então, os míopes eles têm uma dificuldade de ver para longe. Porém, ao aproximar os objetos do rosto, eles vão ter uma melhor imagem para perto. Os hipermétropes é ao contrário. A imagem se forma atrás da retina. Eles costumam apresentar dificuldade na visão de perto, porém apresentam uma visão relativamente boa para longe. O paciente que apresenta o astigmatismo é aquela pessoa que tem uma distorção da imagem tanto para longe como para perto. E o présbita são aquelas pessoas que têm comprometimento na sua acomodação. Então, ele apresenta dificuldade apenas na leitura de perto e ela se manifesta acima dos 40 anos de idade. Então, os erros refracionais, eles são de suma importância a correção, a sua identificação e a correção, porque isso pode comprometer a nossa capacidade produtiva, pode comprometer uma criança na fase escolar, no seu desempenho escolar, né? Então, é aquela criança que apresenta dificuldade no seu desenvolvimento cognitivo, no seu desenvolvimento psicomotor, no aprendizado escolar, e que, às vezes, apenas o uso de um óculos já consegue corrigir esse problema, né? É aquele adulto que apresenta enxaqueca diária, apresenta sensibilidade à luminosidade, que usa o computador e sente um cansaço visual, né, que nós chamamos de astenopia, às vezes a correção com o óculos já consegue resolver esse problema. Então, os erros refracionais, eles são muito tranquilos, né, de serem identificados pelo médico oftalmologista e corrigidos com as lentes, né, com a correção óptica ideal.
Olha aí, gente, como é importante, né, saber, ter acesso à informação para que você fique atento ao seu problema de saúde ocular e possa procurar o quanto antes um profissional dessa área. Tenho recebido aqui já muitas perguntas aqui dos ouvintes, continue enviando. Último bloco dessa nossa entrevista com o Dr. Sandro, vamos tentar fazer um bate-bola aqui respondendo todas as perguntas. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 99681-3998. Antes do próximo intervalo para o trânsito, aí vamos acompanhar a movimentação do trânsito aqui na capital, mas vamos falar ainda sobre um outro problema, não sei se é muito comum, que é a questão da ceratocone. O ceratocone, o que que é? Nós já falamos antes aqui em outras oportunidades no programa, mas sempre é bom relembrar, porque aparece também na lista aí das patologias mais comuns. Por favor.
Então, Patrícia, o ceratocone ele tem se mostrado muito frequente na nossa população, né? Com a prevalência de um em cada 100 mil habitantes. É uma patologia que promove uma degeneração corneana, uma distrofia corneana, na qual a córnea, que é essa parte externa do nosso olho, ela começa a adquirir uma curvatura muito acentuada e o paciente ele começa a ter uma redução da sua visão. Então, é um paciente que apresenta um aumento na sua miopia, um aumento no seu astigmatismo, uma diminuição da sua capacidade visual, né? Começa a ter muita sensibilidade à luz. Então, esse paciente tem que ser avaliado, porque ele pode apresentar um aumento dessa curvatura corneana. Diante da presença do ceratocone, é de suma importância que esse paciente seja bem acompanhado pelo seu médico e instituído o seu melhor tratamento. É uma patologia que costuma se manifestar a partir da segunda década de vida, né? E está muito associado ao hábito de coçar os olhos. Por isso que na nossa campanha do Junho Violeta, em combate ao ceratocone, a gente enfatiza muito a importância do paciente não coçar os olhos. Porque quanto maior o hábito de coçar, o atrito, ele promove esse aumento da curvatura corneana. Graças a Deus, temos evoluído bastante também no tratamento do ceratocone, né? Como o uso de implantes de anel estromal, tratamentos à base de crosslink, que fortalece essa córnea do paciente. E naqueles casos mais graves, né? Diante de uma hidropsia, diante de uma retenção de líquido nessa córnea, pode ser feito o transplante.
Muito bom, então, a informação sobre ceratocone. A gente costuma dizer, doutor Vespasiano, né, pai que sempre esteve aqui com a gente no programa, dizia, coçar os olhos só com o cotovelo. Se você conseguir, tudo bem, aí pode, mas se não, esse hábito, né, de coçar os olhos realmente pode trazer aí consequências mais sérias, mais graves. Para fechar esse bloco, antes aí do trânsito também das perguntas, a questão das conjuntivites. Às vezes elas aparecem em épocas, né, do ano onde as conjuntivites são mais comuns, mas também está na lista das doenças mais comuns, doutor Sandro, vamos falar sobre elas.
Isso. A conjuntiva é o tecido branco que reveste o nosso olho, né? E ela costuma, por estar em contato externo com o meio ambiente externo, ela costuma, né, apresentar um processo inflamatório com uma certa regularidade. Então, essa conjuntiva, ao entrar em contato com um produto tóxico, né, um produto químico, um componente alérgico, ou entrar em contato, se contaminar com uma bactéria ou com um vírus, ela pode desenvolver um processo inflamatório, né? Então, a conjuntivite, ela pode ser bacteriana, ela pode ser viral, ela pode ser tóxica, né? Ela pode ser alérgica. Então, é importante o paciente ficar atento a esses sinais da conjuntivite, né? É aquele quadro de olhos vermelhos, aquela congestão ocular, o lacrimejamento, a sensibilidade à luz, aquela sensação de corpo estranho, de comichão dentro do olho, aquele olho que coça bastante, né? E apesar de muitas vezes o paciente ele achar que a conjuntivite ela vai ser apenas curada com soro fisiológico ou com colírio indicado por um farmacêutico ou por uma vizinha ou outra pessoa, é de grande importância que o paciente identifique o agente causal. Porque a depender desse componente que esteja causando a conjuntivite, né, ele pode ter uma gravidade maior. Ia ser necessário o uso de colírios à base de antibiótico, né, ou outras medicações específicas.
Então, sempre o alerta é, procure um especialista, essa coisa de se consultar com uma vizinha, o que serviu para ela, não necessariamente pode ser o seu caso. Então, uma conjuntivite leve, essa inflamação, pode estar demonstrando uma necessidade de um cuidado maior, tá? Fica aí o alerta. Voltando aqui para o nosso último bloco de perguntas com o doutor Sandro Gramacho, médico especialista convidado de hoje do programa. Algumas dúvidas dos nossos ouvintes, doutor, por favor, vamos fazer esse ping-pong para tentar responder ao máximo. A Marina, ela diz o seguinte, ela foi diagnosticada com início de catarata, mas está pequena ainda, não tem ainda indicação cirúrgica. Foi recomendado o uso de um colírio, mas ela está com o olho muito irritado. A dúvida dela, que ela ainda não conseguiu voltar para o especialista, é se ela continua usando o colírio, porque na época que ela esteve com o profissional, ela falou dos olhos cansados. Só que agora essa irritação é constante, ela quer saber se essa irritação faz parte do processo de catarata. Ela já tem 4 pessoas com diabetes na família e também já fez a cirurgia de catarata antes, enfim. Essa questão do olho irritado, o que, que pode ser? O que, que pode estar acontecendo com a Marina?
Então, Patrícia, não há uma relação entre a irritação ocular e a presença da catarata. A catarata é uma alteração dentro do olho, no cristalino. Então, a irritação ela se dá na superfície ocular. Então, são problemas diferentes. Então, é importante que a paciente retorne ao profissional que indicou o seu colírio para identificar exatamente o que, é que ela está apresentando, além da catarata. Provavelmente é uma conjuntivite, é uma alteração de superfície ocular como o olho seco. E avaliar melhor a necessidade de manter essa medicação ou a troca dela. E é importante ressaltar que ela fez uma referência à presença de vários pacientes na família, né? Familiares, com a presença da diabetes. Né? Então, diabetes é um fator de risco muito grande para doenças que levam à redução da visão, como a retinopatia diabética.
Exatamente, que aparece também na nossa lista, inclusive vou deixar para aprofundar ela em outro momento, porque eu acho que a retinopatia diabética, devido, também a gente fala hoje da pandemia Covid, mas é um problema realmente grande, de grande escala, que atinge muitas pessoas, inclusive muitos dos nossos ouvintes falam aqui desse problema da retinopatia diabética. Tem a pergunta aqui da Andréia: quando uma pessoa leva mais de 13 anos com o mesmo óculos e nesse período não fez nenhum exame, quais as consequências que essa pessoa pode ter? 13 anos usando o mesmo óculos sem passar por um profissional.
Então, muitas vezes o grau do paciente ele já pode estar estabilizado, por isso que ela não sentiu tanta necessidade da troca do óculos. Porém, esse óculos ele pode estar arranhado, ele pode estar com a sua película estragada, e isso comprometer a qualidade visual desse paciente. Independente do óculos, é importante que o paciente procure um oftalmologista regularmente, pelo menos uma vez ao ano, porque pode ser identificado outras doenças além dos erros refracionais, como eu citei anteriormente, um glaucoma, né, uma presença de uma catarata, uma degeneração macular, um ceratocone. Né? Então, não só o erro refracional, né, mas as outras patologias podem ser identificadas ao longo do tempo. Então, é importante que vá regularmente.
Olha, a gente está com um ouvinte aqui, um anônimo, né? Ele diz o seguinte: ele acha que adquiriu ceratocone após uma cirurgia de miopia. Ele quer saber se é possível, né? É, hoje ele está com uma redução da acuidade visual comprometedora. Deve buscar um especialista para rever essa situação, doutor?
Isso. É, quando você realiza cirurgia refrativa, que é a cirurgia para correção do erro refracional, para o paciente deixar de usar o óculos, pode ser feito um afinamento da córnea. E se esse paciente tiver uma predisposição a desenvolver uma ectasia corneana, um ceratocone, esse afinamento pode facilitar essa manifestação da doença. Então, se o paciente realizou a cirurgia refrativa e desenvolveu o ceratocone, é de grande importância que ele faça um acompanhamento pelo especialista em córnea.
Ele vem de coisa no site dele para presentear ele mesmo.
Como ele falei, pode ser feito um implante do anel, estabiliza a evolução da doença e proporciona uma melhora da acuidade visual do paciente.
Bom, tá aí a resposta, porque ele perguntou exatamente isso. Se existem soluções para esse caso, cirurgias, lentes. Ele disse que fez uma cirurgia recente que costurou, aí, entre aspas, né, o olho e já está os pontos se soltando. Enfim, está aí a resposta para o nosso ouvinte que fez, então, esse questionamento. A pergunta da Iracema, ela quer saber por que essa coceira do olho aparece tanto, se pode estar relacionada com uma questão de higiene, de alergias também, que ela disse que sente muito essa coceira nos olhos.
Isso. Então, todo o processo inflamatório da conjuntiva é liberado mediadores que podem causar, né, um processo alérgico, que se manifesta exatamente com essa vontadezinha de coçar, esse comichão dentro do olho. Então, diante da presença da coceira, é importante que o paciente procure o profissional para tentar descobrir a causa, o seu componente, se ele tem um componente associado à alergia, né, é um paciente atópico, é um paciente que tem rinite com muita regularidade. Então, estabilizando esse processo alérgico que o paciente apresenta, seja através de uso de colírio, seja através de medicações sistêmicas e até mesmo se afastando do componente que causa o processo alérgico, como ácaro, como infiltração, como um tapete, como um pelo de animais, né, de cachorro, de gato, o paciente estabiliza esse quadro. Porque a gente sabe que o ato de coçar, ele pode levar à manifestação do ceratocone. Então, é importante que o paciente procure um profissional, resolva esse processo alérgico que ele está apresentando, para que a doença não se manifeste e não piore.
Muito obrigado, então, por essas informações. Sempre importante estar atento, né, a como o seu corpo se comunica com você, aos sinais de alerta que aparecem e, o mais importante sempre, procurar um especialista. Eu quero agradecer ao doutor Sandro Gramacho, a toda a equipe do Instituto de Olhos Freitas. Os ouvintes perguntaram aqui onde ele atende, é nesse instituto, ele fica ali no Mundo Plaza. Também tem outras informações, se vocês quiserem aqui, podem mandar pelo WhatsApp, que eu mando tudinho os contatos para que vocês entrem em contato. Muito obrigada pela presença mais uma vez, doutor Sandro. Tenha um excelente dia.
Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes da Rádio Oceano.